Lindbergh, agradeço também as suas colocações. Temos debatido vários desses temas, tenho certeza que continuaremos a debater. Sua preocupação que a nossa dívida líquida é realmente reduzida para parâmetros internacionais, a nossa dívida bruta ainda, infelizmente, está elevada. Então, nós temos também agora esse objetivo de reduzir tanto a líquida, a dívida líquida, mas também a dívida bruta. Porque a dívida bruta, essa diferença entre dívida líquida e dívida bruta, é um dos fatores que vem causando, por exemplo, que o custo financeiro do governo, a chamada taxa implícita de juros sobre a dívida líquida, que é uma média do que o governo paga e o que o governo recebe, ela está muito alta. Então, é preciso reduzir isso agora gradualmente, sem nenhum ajuste súbito. Nós estamos propondo, por isso que eu fiz questão de enfatizar, primeira ação tomada ainda pela equipe econômica anterior, em conjunto com os indicados para a equipe econômica desse governo, foi revisar a meta de resultado primário, baixar a meta de resultado primário, para tentar distribuir isso no tempo. Então, assim, eu acho que a nossa situação não se compara nesse momento, com todo respeito, à situação da Europa. No caso, por exemplo, da Grécia, o que se discute lá é se o superávit primário vai de 1% para 4%. Nós estamos falando de uma situação no Brasil que o superávit primário caiu de cerca de 2% para menos 0,6%. Então, é preciso estancar isso, estabilizar e voltar com o superávit primário gradualmente para um nível que seja compatível com a estabilidade fiscal no médio prazo. O que mais importante que produzir o resultado primário num ano só é produzir uma sequência de resultados primários que garanta a sustentabilidade da dívida. Por isso que a trajetória é de elevação gradual do resultado primário. Obviamente, mesmo essa elevação gradual representa um grande esforço fiscal. Sobre as medidas tributárias, novamente, essa é uma área do Ministério da Fazenda. Nas diversas reuniões que nós tivemos com bancadas, parlamentares, com lideranças sindicais, uma das diversas propostas que foi apresentada foi taxação mais progressiva em vários impostos. O senhor mesmo já mencionou alguns. O que nós manifestamos nessas ocasiões é que uma das alternativas que foi colocada por vários partidos, inclusive pelo PT, de grandes fortunas, ela é uma iniciativa que ela tende a gerar alguns problemas, porque ela pode gerar também, principalmente em momentos de incerteza, pode gerar movimentos especulativos. E o que normalmente a experiência internacional demonstra é que imposto sobre herança, que é normalmente o menos complicado e é o que vários países do mundo adotam. Mas essa é uma iniciativa que foi proposta pelas lideranças parlamentares, pelas lideranças sindicais. Essa análise está sendo conduzida pelo Ministério da Fazenda, até para não entrar e manter separado exatamente a área de cada ministério, eu prefiro não me alongar sobre isso.
Mas o governo está estudando o assunto.
Isso foi apresentado ao Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda apresentou suas considerações e eu acho que o ministro Levy pode esclarecer mais à frente. Foi apontado principalmente a experiência internacional, que onde isso funciona tende a ser mais na transmissão da riqueza e não na riqueza a todo momento. Né? Na própria entrevista, se eu não me engano, uma das entrevistas, o ministro Levy colocou isso.
Só que herança no Brasil é estadual, né? É um complicador.
Agradeço também a confiança do ex-governador, agora senador Anastasia. Concordo plenamente que, em momentos como esse, também é muito importante ter uma direção, um projeto, até um eixo de debate, seja para ficar contra ou ficar a favor, mas para organizar a discussão, né? Porque só ser contra tudo ao mesmo tempo, você não tem críticas, você não tem propostas construtivas. Eu tenho consciência da importância do Ministério nesse momento, mas eu também tenho consciência de que o Brasil hoje é uma sociedade muito diversificada, com vários atores. Se mesmo na época do JK, nos anos 50 e 60, aquelas iniciativas já foram fruto do trabalho de várias lideranças e vários agentes públicos, que mais agora? Então, acho que também um papel que nós temos no Ministério do Planejamento é organizar e poder contribuir para essa discussão, nem que seja para organizar a discussão. Obviamente, nós temos propostas, nós temos um projeto nacional, é um projeto de continuar o processo de inclusão social, avançando para a inclusão social além da renda. É inclusão social pelo investimento, inclusão social pelo emprego, inclusão social pelo aumento da produtividade. Isso requer adaptar as nossas políticas, mantendo as conquistas dos últimos anos e avançando para áreas que são agora as demandas mais prementes da população brasileira. Melhorar a vida nas cidades, melhorar o investimento em capital humano, continuar aumentando o investimento em infraestrutura e dar condições para que as pessoas possam prosseguir no seu processo de de progresso individual, de melhorar de vida, com as suas próprias iniciativas. O governo tem um grande papel nisso. E nesses projetos de infraestruturas que nós temos uma grande carência, há um papel muito forte do governo para viabilizar esses projetos. E mesmo nisso, a diversidade e heterogeneidade do Brasil requer papel, uma atuação diferente do governo. Numa concessão como a concessão de amanhã, a ponte Rio-Niterói, já está concedida há décadas, tem um baixo risco, cabe ao governo viabilizar aquilo e aumentar a concorrência naquela licitação. Já numa rodovia, eventualmente na Amazônia, onde nunca foi feita uma rodovia asfaltada, onde nunca houve uma ferrovia, fazer uma ferrovia nesses lugares, o investimento é muito grande, há uma incerteza, e se não tiver o apoio do governo, isso não sai do papel. Então, é ciente desses diferentes papéis que nós estamos trabalhando e nós também vamos exercer a nossa responsabilidade de contribuir para esse debate. Vossa Excelência mencionou que não é só o PPA, e eu concordo, mas o PPA tem dois, o Programa Plurianual tem dois aspectos. Ele tem um aspecto legislativo, que a lei determina que nós temos que enviar ao Congresso um plano plurianual que prevê as diretrizes e as prioridades de todas as despesas continuadas da União. Investimento e despesa de caráter continuado. Mas o fato é que, no ponto de vista político, e principalmente nesse ano, que é um primeiro ano de mandato e um ano em que nós estamos passando por uma reavaliação de vários programas, é também um ano de debate. Então, o PPA, do ponto de vista político, também é a oportunidade de uma grande discussão nacional sobre quais são as alternativas diante da sociedade brasileira e como melhor alcançá-las. Nós temos um projeto nacional, um projeto que já ganhou 4 eleições e é um projeto que continua. E como todo projeto bem-sucedido, ele se adapta às circunstâncias conjunturais e à mudança estrutural que ele mesmo causa na sociedade brasileira.
Pela ordem, presidente Ducídio. Me associar e solicitar ao ministro Nelson Barbosa os esclarecimentos feitos pelo senador Teomário Mota relacionados à questão que Vossa Excelência não se manifestou.
Desculpe. A questão dos funcionários dos ex-territórios era uma atribuição que eu me lembro. Quando eu estava no Ministério da Fazenda, quem fazia a implementação operacional disso ainda eram as delegacias do Ministério da Fazenda. Isso foi transferido recentemente para o Ministério do Planejamento. Nós estamos em processo de regulamentar isso. Está dentro das nossas atividades. Vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Já há toda uma estrutura. Nós estamos absorvendo os funcionários que antes eram do Ministério da Fazenda, passando para o Ministério do Planejamento, para poder operacionalizar essa transferência.
Tá, tá bom,
e
ministro.
Aí nós podemos detalhar isso, talvez, numa reunião dos representantes dos estados envolvidos.
Só para esclarecer,
senador
também,
Alcolumbre,
a Vossa Excelência, que nós estamos agora, 14h30, instalando a Comissão Especial da Medida Provisória 660. Estou me direcionando para lá. Fizemos o convite à Vossa Excelência que pudesse participar, que seria muito importante, haja vista as condições desses ex-territórios que foi mencionado pelo senador Teomário e que nós do Amapá e de Rondônia mencionamos sempre nesta casa e na Câmara dos Deputados, e pediríamos de Vossa Excelência a agilidade nessa formatação dessa comissão, que cabe única e exclusivamente a Vossa Excelência, e como foi adiantado pelo senador Teomário, nós já estamos aí há 80 dias, faltando pouco mais de 30 dias para expirar o prazo pela legislação brasileira.
Agradeço o convite, senador, mas eu já tenho o secretário adjunto do Ministério do Planejamento, vai representar o Ministério do Planejamento nessa audiência. Eu peço o entendimento que eu estou aqui desde 10 horas da manhã. Então, ele vai nos representar nessa audiência.
Não, com certeza. Nós estamos acompanhando o debate de Vossa Excelência, mas só reiterando a importância e o papel fundamental que Vossa Excelência tem no contexto de resolver esse problema desses servidores.
Muito obrigado. Aliás,
obrigado,
essa história,
presidente,
dos servidores do Amapá, de Roraima, de Rondônia.
Dessa forma, foi suspensa no final do ano passado e agora tem que se criar essa nova.
E o senador Teomário falou muito bem. Muita gente se elegeu com esse discurso, viu?
E muita gente sofre no Amapá, em Roraima, em Rondônia, com essa falta de regularização dessa situação funcional.
Que é um tema muito importante para o Estado.
Obrigado, presidente.
Eu agora, obrigado, senador Davi Alcolumbre. Agora, as últimas senadoras inscritas, senadora Marta Suplicy, primeira, e senadora Lúcia Vânia, para encerrar essa audiência pública.
Eu vou ser super rápida, acho que o ministro não está mais aguentando, foi de 6 horas.
Seguiram o regimento, mas eu não poderia, se dependesse de mim, eu já colocaria a senadora Marta e a senadora Lúcia Vânia na frente dos marmanjões. senadora Marta Suplicy.
É uma questão de que foi a inscrição, está corretíssimo, Vossa Excelência. Vou começar, vou ser breve, pela adiantada hora também, dizendo, ministro Nelson Barbosa, do meu apreço por Vossa Excelência, meu respeito e pela contribuição que Vossa Excelência já deu a essa nação. Eu ouvi partes dos depoimentos, não fiquei aqui às 6 horas, mas eu concordo com muito do que foi dito em relação aos primeiros 4 anos, como crítica ao governo da presidente Dilma em relação às intervenções, em relação à gasolina, em relação às desonerações e tudo mais. Bom, nós estamos agora num outro momento, como Vossa Excelência também colocou, no momento que vamos ter que consertar, de certa forma, colocando de forma mais rude, a desorganização da economia. Pelo que eu pude entender de Vossa Excelência, e tendo acompanhado também, me parece que nós vamos ter momentos difíceis na área econômica, mas nada que não seja impossível de enfrentar. O Brasil tem condições de enfrentar na área econômica. A minha questão vai, que me parece que nós temos muito mais dificuldade é um resgate da credibilidade do governo para fazer o enfrentamento que é possível. Então, o problema que estamos enfrentando nesse momento é político, não é econômico. Vossa Excelência e os que lá estão na área econômica têm total capacidade, né, para resolver esse problema. Agora, a parte política, ela está sendo preponderante na condução desses problemas e aí essa interferência está dificultando muito. A outra questão que eu quero colocar é parte dessa também, que é o seguinte, gostaria das suas considerações sobre a possibilidade da equipe econômica, ao invés de propor ao Congresso Nacional, como tem proposto, ajuste aqui, reajuste ali, tira direito de trabalhador aqui, aumenta imposto ali, que fizesse uma proposta para a nação, uma proposta global, que todos conseguíssemos entender o que se pretende, quem vai pagar as contas todas, até porcentagens, como fica essa distribuição de dificuldades para diferentes camadas da população, porque eu vi agora, ainda há pouco, o senador Lindbergh falando do imposto à grande fortuna, imposto de herança, imposto disso. Aí tem os trabalhadores que vêm aqui no Congresso Nacional e vão na bancada do PT e colocam também a impossibilidade que estão de fazer face a uma situação de desemprego, a mudanças no seguro-desemprego nesse momento, nessa hora, onde várias intervenções são necessárias, nós todos sabemos do problema da rotatividade e de tudo mais. Agora, nós precisamos de outra forma de agir, que não sei se isso depende de Vossa Excelência necessariamente, mas não vejo soluções possíveis, uma coisa picadinha, fatiada e que ninguém consegue entender qual é a conta e quem paga essa conta e com que tamanho cada um paga essa conta. Essa é a segunda pergunta. E a terceira que eu quero perguntar é essa pátria educadora. Como é que é pátria educadora como slogan, tudo como necessidade para o Brasil? Eu concordo plenamente. Agora, aí é cortado como realidade do orçamento da União para 2015 um corte de 31% das dotações do Ministério da Educação, né? E depois, esse problema com o FIES, quer dizer, foi de forma atabalhoada, que deixa milhares de estudantes completamente angustiados, as universidades também sem ter como proceder. Claro, hoje até saiu no jornal que muitas universidades incentivaram alunos que pagavam matrícula para pagar, para entrar no FIES, quer dizer, tem muita coisa errada, faltou fiscalização, faltou um monte de coisa. Mas também o jeito que foi feito não é uma resposta adequada. E fora o Pronatec, que não se recebe há 2, 3 meses. Então, uma pergunta, não sei se essa pergunta já foi respondida, porque eu não assisti tudo, se foi respondida, não precisa falar de novo, que eu posso pegar depois na internet, mas essas são as minhas questões, com todo respeito.
Muito obrigado, senadora Marta Suplicy. And, como os ingleses falam, last but not least. E, por último, mas não menos importante, importantíssima senadora Lúcia Vânia, junto com a senadora Marta, encerrando essa audiência pública.
Senhor presidente, senhor vice-presidente Raimundo Lira, senhor presidente Delcídio, senhor ministro. Senhor ministro, eu vou na mesma linha aqui do Anastasia. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer das menções que ele fez à Vossa Excelência, endossar as menções que ele fez à Vossa Excelência. Nós temos profundo respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação e, acima de tudo, pela sua grande interlocução com o Congresso Nacional. Mas o que me leva a questionar é o seguinte: o ajuste nos programas sociais, pelo menos para mim, eles sinalizam como a deficiência de gestão. Isso aconteceu, por exemplo, no seguro-desemprego. Ora, se nós tínhamos um emprego baixo e temos um aumento do seguro-desemprego, qualquer gestor poderia perceber que alguma coisa estava errada no meio do caminho. A mesma coisa se deu com o FIES. Uma liberação desordenada. A mesma coisa se deu com o financiamento dos caminhões. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência o seguinte: um dos problemas fundamentais que tem sido atacado ao longo do tempo e dos mandatos do Executivo diz respeito à gestão pública. Questões como a estrutura ministerial, servidores públicos, cargos, carreiras, salários e a própria gestão da máquina administrativa. Na década de 90, nós tínhamos o Ministério de Administração e Reforma do Estado, cujo nome se associa à proposta de reforma do Estado, que veio a conferir maior eficácia, efetividade e economicidade. Diante disso, de lá para cá, o que nós vimos é o governo crescer e se multiplicar. E hoje nós temos 39 ministérios, milhares de cargos comissionados e estamos à volta com ajuste fiscal do lado da receita, ou seja, que pretende aumentar a receita e, em parte, diminuir os gastos do governo. Em nenhum momento se falou ainda da redução e do enxugamento da máquina pública. A minha pergunta é a seguinte: qual o projeto do governo para aprimoramento da administração federal nesse segundo mandato da presidente? Está em cogitação alguma redução do número de ministérios, de cargos em comissão e funções gratificadas? Ou será o ajuste fiscal carregado apenas pelos benefícios e programas sociais e pelos contribuintes? O segundo ponto que eu quero levantar é a questão da credibilidade. Foi levantado aqui pela Marta, foi levantado pelo senador Tasso Gereissati. Para que o senhor tenha uma ideia, no dia 21 de 8 de 2014, o então ministro Sérgio Passos, disse que o edital para a primeira concessão da ferrovia do governo, a ferrovia de integração do Centro-Oeste à nossa região, ligando Lucas do Rio Verde a Campinorte, já está em fase de fina sintonia para ser publicado. Aí ele fala as qualidades da rodovia e da importância dela para a região Centro-Oeste. No entanto, ela até hoje está parada, está sem um rumo, sem uma explicação. Vossa Excelência colocou na sua exposição que ela será retomada em 2015. Mas eu gostaria que Vossa Excelência mencionasse a data que esse início da concessão será feita. Por último, eu hoje amanhecemos lendo o ministro Levy dizer que o Congresso Nacional é sócio de todas essas medidas. Eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional precisa ser sócio, mas o que nós vimos no passado é o Congresso Nacional ser apenas coadjuvante do governo, com medidas provisórias que chegavam aqui de última hora e que nos tiravam o direito de fazer qualquer emenda, porque a medida teria que voltar, está no prazo de ser vencida, e, portanto, nós não podemos nos sentirmos corresponsáveis pelos desacertos que foram o governo passado. No entanto, eu acredito que precisa se mudar essa relação. Se o governo deseja que o Congresso Nacional seja sócio de todas essas medidas, da retomada do crescimento, enfim, do desenvolvimento, é preciso que essas medidas cheguem aqui através de projetos de lei, para que a gente possa oferecer contribuição. Vossa Excelência pôde ver as palavras do senador Gerissati, as palavras do senador Nassazi, as palavras do senador Serra e tantos outros senadores que aqui estiveram, quanto de colaboração pode ser dada pelo Congresso Nacional. Vossa Excelência foi testemunha da reforma do ICMS, difícil, mas que Vossa Excelência, com muita habilidade, conseguiu avançar. E hoje, Vossa Excelência coloca que a questão do fundo de ressarcimento é complicada, e eu concordo inteiramente com Vossa Excelência que esse ano é um ano difícil. Mesmo que ele seja feito gradativamente, como propõe o governo, é difícil para nós acreditarmos nisso, uma vez que a Lei Candir nos deixa numa situação extremamente desconfortável, porque todo ano nós temos que ficar na Comissão de Orçamento brigando, lutando para que a Lei Candir fosse cumprida pelo governo. Portanto, eu coloco essas perguntas, agradeço a Vossa Excelência e quero terminar as minhas palavras dizendo que nutro por Vossa Excelência uma grande admiração e reconheço o conceito que Vossa Excelência tem perante essa casa.
Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. E, por último, o senador Cristóvão, mas antes o ministro quer fazer um pit stop, porque ele já está aqui há 5 horas. Então, ministro. E aí fechamos, meu caro senador Cristóvão, com Vossa Excelência. Aí o senador, aliás, o ministro Nelson Barbosa responde às questões aqui apresentadas. E nós encerramos essa sessão que já passa das 15 horas. Semana que vem teremos o ministro Tombini às 10 horas da manhã. Portanto, é mais uma